Boa noite, está no ar o Esticando a Conversa com a professora Cassiana. Dessa vez, vamos falar um pouquinho sobre a história, a educação e a ciência na China. Para tanto, convido as alunas da turma N15 para apresentarem os seus temas pesquisados.
Meu nome é Sivoneide. Vou falar um pouquinho da história da China. A civilização da China antiga começou no Vale do Rio Amarelo. É Huanhu. Este foi o lugar responsável pelo desenvolvimento da agricultura e o surgimento das cidades na região. A China foi governada por diversas linhagens de imperador e reis. Costuma-se dividir a história da China antiga baseando-se nos períodos de governo de cada dinastia. A dinastia Xia não se sabe ao certo se realmente ela existiu. A dinastia Shang, alguns historiadores duvidaram da sua existência. Algumas descobertas arqueológicas comprovam sua existência através de objetos de bronze, inscrições em ossos e cascos de tartaruga e sepultura. Os escritos encontrados referente ao período da dinastia. Encontrado referente ao período da dinastia Shang, são considerados os mais antigos registros escritos da história da China. Shang costumavam organizar cerimônias onde a realização de sacrifícios humanos era recorrente. Sua organização política era monárquica e contava com um peculiar sistema sucessório. Usualmente o trono era herdado do irmão mais velho para o irmão mais novo. Quando todos os irmãos faleciam, o trono era repassado ao mais velho dos sobrinhos maternos. Então a dinastia Zhou derrubou a dinastia Shang, que assumiu o poder, e era de uma poderosa família, e tinha o costume de distribuir terras aos seus aliados, e era apoiado por famílias nobres e ricas, e cada uma destas famílias governava uma província. Então, com o passar do tempo e o crescimento dessa província, a China acabou sendo dividida em 7 principados. Em pouco tempo, eles entraram em guerra entre si. Foi um período conhecido como época dos Estados Guerreiros. Guerra que esta foi vencida pelo primeiro reino de Qin. Essa guerra durou 200 anos, foram 2 séculos. A dinastia Qin, após vencer essas dinastias, conquistou um território após o outro e fez crescer o seu reino. Chegou ao ponto de conquistar quase toda a China e ganhou o título de primeiro rei Qin. Tornou-se o fundador do Império Chinês e estabeleceu pela primeira vez um Estado unificado. Qin definiu algumas leis para todo o país, adotou o sistema único de escrita, adotou a única moeda, um único calendário e deu início à Grande Muralha. O Império era frequentemente atacado pelos bárbaros e que queria mantê-los afastados. O plano dele era simplesmente construir um grande muro para que ninguém pudesse ultrapassar. A muralha passou por vários processos de construção, que foram 2000 anos para construir. Os camponeses e os criminosos, os soldados, ajudavam a construir esta muralha. E eles morriam de exaustão e foram enterrados na própria muralha. Quando Qin morreu, acreditava que a morte era mais importante que a própria vida. Os chineses acreditavam que poderia levar objetos para o outro lado da vida. Mandou construir um túmulo, com mais de 8 mil estátuas de soldados e guerreiros de terracota. Esses soldados que foram construídos ao seu redor do seu túmulo foram pessoas que viveram ao lado de Kim quando estava vivo. China, ela tem como fundamento o confucionismo, em grande parte, onde teve como seu fundador inicial Confúcio, que foi um filósofo chamado Kong Fu Tzu, que logo depois seu nome foi traduzido para o latim e se tornou Confúcio. Ele vive no período de 552 a 479 a.C. Inicialmente, as suas teorias não são levadas a sérias, mas com a chegada da dinastia Han, ele consegue trazer suas teorias para ser pregadas a todos os chineses. Confúcio tem como educação pregar as virtudes, tratar o ser humano como individual, educar o ser humano, né, para que a sociedade em si consiga caminhar e assim ter uma evolutiva. As principais características que são usadas nos seus ensinamentos, a benevolência, a honestidade, moralidade, sabedoria, justiça e coragem, que também dá seguimento ao budismo e ao taoísmo. Ou seja, logo depois também consegue ser usada na religião, né? Então, tudo que envolve a religião tem como fundamento o confucionismo. Um dos seus principais professores, né, do período, no caso os eruditos, é o Dongshan Tzu, que viveu entre 179 a 104 a.C. E o mesmo, ele tem 3 mil alunos, né, inicialmente. Ele tem uma expansão muito dominante no período. E os seus ensinamentos eram para os mais ricos e influentes, né? E ele ensinava para que esses alunos tivessem cargos no governo, mas não importava tanto dinheiro também. As pessoas tinham que ter boas notas, tinham que ser altamente educadas, teriam que ter esses requisitos além de dinheiro, mas inicialmente é sim dado a educação somente para aqueles que têm grandes influências e uma aquisição financeira maior. Neste período, grande parte eles são estudados a filosofia, poesias teatrais, românticas. Eles é muito voltado para a área literária, humana, né? A área da matemática da China, ela é um pouco incógnita, mas ela é muito usada no período da construção da muralha da China. É o período que é onde se frisa maior a matemática, mas a China em si é conhecida mesmo pela parte filosófica. Eles têm livros clássicos, né, com as suas escritas também ideográficas que surgem neste período, que auxiliam, né, na educação, e eles são muito voltados para esta área. Um dos seus maiores ensinamentos é baseado no Tao, né, que logo depois da surgimento do taoísmo. E o seu ensinamento maior é o grande ensinamento, que tem como característica o eu, a comunidade, a natureza e o céu. E você tem que ter a virtude de amar o próximo, ser justo, ter comportamento adequado,
ter consciência dos céus, cultivar a sabedoria e a honestidade. Ou seja, a gente vê a China como ela trata mesmo de um ser humano educado, o governo começa a andar bem porque tem pessoas educadas, tem pessoas coerentes. O professor também, neste período, ele é altamente respeitado. Então, o professor, ele é visto como um governador, ele é visto como alguém importante. É uma das dinastias que o professor tem mais valor, né? É a cultura chinesa, ela valoriza muito o professor. Então, o período chinês, ele traz isso, né, para nós, que é a virtude do próprio ser humano. Ela trabalha mais o ser humano, a filosofia, a arte. Então, a educação na China, ela é totalmente voltada à filosofia, à área de humanas, se você cuidar mesmo do ser humano.
A ciência na China antiga. Os camponeses, após a chuva, eles plantavam no valo fértil do Rio Amarelo. Eles plantavam o painço, eles mais tarde também eles plantaram o arroz, e eles também criavam alguns animais como porcos, cabras, bois e cachorros. Os chineses são os precursores de muitas invenções. Eu vou falar sobre alguma delas. Como diz a lenda, uma das mais famosas invenções dos chineses é a pólvora. Eles estavam tentando descobrir algo que tornasse o ser humano imortal. E aí eles acabaram descobrindo a pólvora, que é uma mistura de potássio, carvão e enxofre. E ao contrário do que eles buscavam, eles acabaram encontrando o que acaba matando as pessoas, né? Eles buscavam coisas que tornassem o ser humano imortal e acabou descobrindo a pólvora que mata o ser humano. A bússola também foi uma das grandes invenções dos chineses e foi criada no século 4 a.C. e usada para descobrir o destino das pessoas. O macarrão também foi uma grande invenção dos chineses e eram feitos por dois tipos de painço que eram plantados pelos camponeses. E foram cultivados, esses cereais foram cultivados na China por cerca de 7 mil anos. E aí foi explorado pelo Marco Polo, que acabou, ele importou essa invenção para a Itália. O carrinho de mão também foi uma das invenções chinesas. E diz a lenda que foi no século da dinastia Han, que o fazendeiro Koyu, ele acabou inventando o carrinho de mão, mas foi só que no século II que o general Zhu Liang, que levou o crédito por aparecer com o conceito de um carro de uma roda só que carregava objetos pesados. Eu gostaria de fazer uma correção. Quando eu falei sobre o carrinho de mão, foi uma invenção do fazendeiro Koyu do século I a.C. E quando eu falei também sobre a asa delta, foi no final do século VI d.C., que eram pipas usadas para lançar do alto de um morro os inimigos capturados e os criminosos condenados. E num desses voos, ele percorreu cerca de 5 quilômetros, conseguiu pousar em segurança. E foi através desses primeiros voos que a China abateu a invenção europeia em 1335 anos.
Considerações finais do trabalho de História da Educação da História da China na Antiguidade. A China passou por diversas dinastias. Houve 200 anos de guerra, era um povo que viveram da produção da seda, da agricultura, da cultura e dos bons costumes. A educação na China era baseada no momento da dinastia do Confucionismo, uma dinastia que tinha como teoria a filosofia, tudo o que envolvia o eu, o respeito à natureza e também era enraizada no budismo, na honestidade e na transparência. Como consideração final, a China foi um país marcado por guerras, disputas de poderes. Teve como ciência o cultivo da seda, a agricultura e a cultura do país.
E assim terminamos o trabalho da história, ciência e educação da China. Ao som dessa música, desejo uma boa noite e aquele abraço.